É um condomínio de casa, né? Esse condomínio é um bom condomínio, uma região nobre de Feira de Santana. E é aquela situação que a gente fala, né? É capaz dessa mulher, porque ontem eu vi as informações que o condomínio estava fazendo uma assembleia para expulsar o morador do local, né? Mas como o Brasil não vai me surpreender, que as leis do Brasil são terríveis. Não vai me surpreender que a mulher,
tá certo,
que
né?
a mulher que tenha que sair do condomínio
é
por medo.
De valores, né?
Exatamente, porque uma situação como essa, quando exposta nessa, né, proporção,
nesse nível,
que foi uma proporção absurda, a exposição desse caso, a mãe já interviu aí tentando barrar o trabalho da imprensa. Né? Ele está foragido, desaparecido e não vai aparecer. Quando aparecer, vão trazer 300 milhões de laudos para comprovar a insanidade mental do jovem que está passando por transtornos. Daqui a pouco vai dizer até que estava querendo farmar aura com esse. Hoje em dia
é
tudo é provável.
Né?
Exatamente. Então, infelizmente, a gente tem que noticiar uma situação dessa mais uma vez e ainda sem resolução, porque o marginal, né? Continua foragido e a polícia atrás para localizar. Mas a gente deseja aí, né, força para essa vítima, né, que passa por uma situação delicada, né? E também a questão do risco e a exposição da família, né? Porque uma situação como essa, Fábio, acaba colocando até a família da própria vítima em situação de risco, porque um homem, se a mulher tem...
Deixa
um
vulnerável.
Homem, um homem de verdade dentro de um relacionamento, o cara vai pra cima. Eu vou pra cima. Em uma situação como essa, eu não deixo barato, não. Né? A gente conversa, a gente brinca e tudo, mas quem é pai, quem tem filha e sabe o risco que é, né? O cuidado que a gente tem e saber que você está dentro de um condomínio, pagando um condomínio caro para morar, achando que tem segurança e simplesmente você está com sua filha ou sua esposa sendo exposta desse jeito, com um vagabundo, ele e ela. Olha que isso daí foi uma situação que, pelo comportamento dele ali, dava para perceber que se é em uma situação mais favorável...
E pelo que eu vi, já é recorrente, né? Ele tem esse histórico de fazer atos obscenos assim, de forma pública.
Poderia ter sido estuprada, exatamente. Se é em um horário onde não tem tanto movimento, que ali era dia. Se é à noite...
E se não tivesse uma câmera, talvez, também.
Mas ele, eu acho que o local onde ela tava não tinha câmera, porque ele tava muito à vontade. A sorte foi o celular dela filmando.
Isso. Vamos lá, 6:13, e aí eu quero a sua participação relacionada a isso, né? O que é que vocês acham, hein? Me contem. É que merece acontecer com um vagabundo desse? Hã? Me contem aí, me contem, na opinião de vocês, o que deve acontecer com esse canalha? Fala com a gente. O outro tema, tá? E aí envolve plano de saúde, como eu prometi a vocês. Ontem, o meu amigo, o querido empresário Cristiano Costa, que é mais conhecido como Baiano Churrasqueiro.
Muito bom, velho.
Ele foi às redes sociais reclamar de uma decisão tomada pelo plano de saúde Cassi em relação ao tratamento da filha, que é portadora da síndrome de Down. Segundo o nosso amigo Cristiano, o seguro de saúde decidiu de forma unilateral cancelar o credenciamento junto a uma clínica onde a filha faz terapias regulares, o que gerou revolta, já que foram indicadas outras clínicas que não possuem a mesma capacidade de onde acontece o tratamento atualmente. Por que que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. A gente vive falando da fragilidade da rede municipal e estadual de saúde, e é frágil mesmo, mas a gente não pode esquecer, em nenhuma hipótese, que até quem tem plano de saúde hoje tá sofrendo. E como tá sofrendo? Mas sofre de uma maneira absurda. E por isso eu vou colocar o depoimento do nosso Cristiano, do nosso Baiano Churrasqueiro, e depois vocês vão opinar também. Vamos lá.
Vejam como esse país é ordinário. O
plano de saúde de minha filha, Cassi, descredenciou a clínica onde minha filha realiza suas terapias atualmente e indicou outras duas clínicas. Qual o problema disso? As clínicas indicadas não possuem a estrutura que a clínica atual possui. É óbvio, os planos querem cortar gastos. Para eles, o mais barato é sempre o melhor. Minha filha tem síndrome de Down. Boa parte do seu desenvolvimento depende do vínculo terapêutico que se cria com os profissionais que a atendem. E isso demanda tempo. Minha filha já tem um longo período nessa clínica. Os profissionais já a conhecem muito bem. Portanto, traçam um planejamento adequado a ela. Já existe uma filosofia de ensinamento a qual minha filha está bem inserida. Já se criou também um vínculo afetivo. Minha filha gosta, confia nos profissionais. Isso facilita o seu entendimento, a realização de tarefas. Mudar de clínica agora poderia colocar tudo isso a perder. Ela teria que iniciar do zero em outra clínica. Essa interrupção abrupta do seu tratamento é grave, é crime, viola leis, viola normas estabelecidas pela ANS e viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O plano não pode tomar essa decisão de forma unilateral. O que nos cabe agora é entrar na justiça. Vamos perder dinheiro, talvez até perder tempo, porque infelizmente nesse país existe uma insegurança jurídica muito grande. O certo virou o errado virou o certo. Infelizmente é assim. Os planos de saúde se sentem muito à vontade para todos os dias cometerem crimes e nada acontece. Óbvio, as emendas relacionadas aos planos de saúde são votadas pelos deputados e senadores. Os senadores, por exemplo, recebem planos de saúde vitalício. Significa que se ele deixar de ser senador, ele vai continuar com o plano de saúde, pagando quase nada. E isso é extensivo aos seus dependentes. Vocês acham que os senadores vão votar contra os planos de saúde? Nunca. É uma troca de favores. Tem como funcionar uma zorra de um país desse?
Não, não tem, Cristiano. Não tem. Um abraço. Eu senti no seu depoimento a sua dor, tá? Senti, me coloquei no papel de pai. E eu senti a sua dor, a sua revolta. E olha que você, que nesse empresário é difícil ser empreendedor, tá? E você empreendeu, empreende e você venceu, você gera emprego. Você é um cara dedicado e referência no seu segmento, naquilo que você faz. Eu lamento muito não conseguir te ajudar. Te ajudar da maneira que você merece, que sua família merece. Mas quantos e quantos baianos brasileiros estão na mesma situação que o baiano? Que vivem em reféns de planos de saúde, de decisões arbitrárias tomadas por esses planos de saúde, protegidas pelos políticos, que essa é a grande realidade. Os planos fazem e acontecem da maneira que querem. Muitos deles desobedecem liminares e decisões judiciais. Já peguei vários e vários e vários casos que acontecem como o do Cristiano, que judicializa, que a justiça dá ganho de causa ao pai, à mãe, que dá ganho de causa contra o plano. E mesmo assim, eles provocam, eles não cumprem. A justiça para esses empresários dos planos de saúde, ela é uma justiça seletiva, ela é uma justiça diferenciada. E a gente sinceramente não consegue entender o porquê de tudo isso. Luiz Guilherme, Magrini, quero a opinião de vocês sobre essa questão do plano de saúde, Magrini. Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos lá, um de cada vez.
Wagner, pode ir.
Não,
você
pode
ir,
fica bom.
Fechado no microfone.
Eu vou embora,
não.
Ninguém vai falar nada.
Mas vamos lá, essa denúncia do Cristiano.
É porque eu tô resolvendo o problema da sua arma. Vou
pois
pegar,
aí,
viu?
Fechou meu microfone, mas vamos lá. O Cristiano, ele é muito claro no depoimento dele, ele critica muito. Eu senti a dor dele também. Ele sempre fala da filha dele, que tem o espectro autista, tem síndrome de Down, enfim, né? A gente sabe a dor que passa. E mais uma vez, a descaração dos planos de saúde, né? Porque para além do tratamento, tem toda a relação de confiança afetiva que a criança tem de muito tempo de tratamento já. Então não é assim, rompeu com um, vai ter que ir para outro desejar, é fácil, não é assim. A gente sabe muito bem as dificuldades que são. E, pô, velho, o plano de saúde, ele vai lá e recomenda uma outra clínica que é abaixo no tratamento, que, pelo que ele falou no vídeo lá, não tem as condições necessárias pro tratamento. É um absurdo, pô. Então, assim, minha sorte pro Cristiano que ele consiga resolver essa situação, porque é lamentável, viu, Fábio?
Eu já sofri com essa questão de plano de saúde, tá? Não é o mesmo.
Você já falou do PlanServ várias vezes aqui, inclusive.
Já falei, né? Do PlanServ.
Vários aqui, vários.
Né? Eu falei que o patrimônio que minha mãe, o maior que a gente achava que ela tinha, era o PlanServ, porque ela é aposentada do Estado. E uma das coisas que a gente falava assim, a senhora se aposentou, ganha uma mincharia, além de todos aqueles descontos, né, que aconteceram nessa questão aí do desconto no contra-cheque dos aposentados, que está até hoje rolando. Esse grande problema ainda tinha essa questão do plano de saúde, que hoje, infelizmente, é a grande decepção, né, principalmente o pessoal aí da terceira idade, que está naquele sofrimento na hora de marcar um exame, na hora de fazer qualquer tipo de procedimento através do plano, tá? Então, assim, eu já fui vítima também, eu tenho um problema autoimune e tenho um tratamento e aconteceu a mesma coisa. Só que o plano que eu faço, eles criaram um centro, né? E pelo menos a troca, né? Pra mim, no meu caso, né? Que sou adulto e tenho esse problema pra cuidar, e minha filha também tem, foi uma coisa, uma transição mais tranquila. Mas nesse caso dele, que tem uma filha com síndrome de Down, que tem todo esse processo de convivência, de confiança, realmente uma troca abrupta desse jeito.
Não é só mudar,
não,
né?
Não é só mudar. Tem que ser planejado, pensado e conversado com a família para que tenha um processo de troca com mais tranquilidade, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Magrini, a gente vai começar a ouvir vocês, a gente vai começar a ir no YouTube aqui já as mensagens. O Anderson diz, bom dia, só não fala do tarado de feira, ninguém aguenta mais, eu já falei, meu irmão. E não dá para poder deixar para lá, não. Que podia ser alguém da nossa família. Reinaldo também mandando mensagem, Rafael Tito também, Robson, a impunidade já começa de casa. O rapaz é filmado fazendo o que não deve e a mãe se revolta com a imprensa. É, Fábio, eu gostaria, o Thiago diz, por que os presos agora não estão sendo algemados? Várias coberturas na TV e a maioria chega na central sem algema. É porque a algema é só se o preso representa. É porque tudo é pra lascar o policial, né? Se representar perigo, realmente, sociedade, se o cara tiver naquela crise nervosa, né? Enfim, eu acho que a algema tinha que ser pra todo mundo. A Maria José também acompanhando. Eric diz aqui, manda essa caixa de cerveja pra cá. Shadai diz, bom dia, não vou tirar a responsabilidade do Estado com a segurança do Estado. Porém, nesse caso, qual é a culpa do governador? Nesse caso é de equipe de policiais de plantão. Qual é a sua opinião? Sim, a culpa não é do governador nesse caso, é da equipe que estava acompanhando, fato. Eu só chamei a atenção do governador porque a segurança pública está do jeito que está há muito tempo. E isso vai dando ousadia aos caras. Agora, lógico que a responsabilidade nesse caso não é diretamente do governador do estado. É indiretamente, porque tudo que envolve segurança pública é do governador. Mas aqui o pessoal vai mandando mensagem, Anderson também, já estou cheio de raiva, então me dê logo essa caixa de Heineken. Lembre-se do caso Liana Fendibach. Anderson também mandando mensagem. Adriano Pereira, Fábio, fala aí do cara que fugiu da delegacia, correu igual condenado. Vou mostrar o vídeo dele já já. Espera um pouquinho que eu vou mostrar. Ricardo Rodrigues, sendo sincero pra mim, ele merece tratamento psicológico, porque imagino que com esse cancelamento virtual, ele já está pagando bem caro. Além disso, ele deve responder judicialmente e indenizar. Fábio também mandando mensagem, Faísca, dizendo que é motorista por aplicativo. Silvio Roberto, na academia tem câmera. Antes de fazer o ato, ele virou para não ser gravado, tá? Então vamos lá, eu vou começar a soltar os áudios. Vou começar com esse aqui, do meu amigo Espinheira.
Bom dia, Fábio Gomes. Meu irmão, um vagabundo desse, né? Que mancha a profissão de professor de educação física. Cabe ao conselho, ao CREF 13, né? Verificar primeiro se esse cara realmente é educador físico, se ele é formado, se ele está registrado no conselho. E se ele estiver registrado no conselho, o conselho tem que caçar a profissão dele. O cara desse não pode estar trabalhando, um vagabundo desse. Ah, rapaz, fico revoltado com a zorra dessa. Um abraço.
Um abraço, Espinheiro. Esqueceu de sortear um mês gratuito, né, pra Espinheiro, que ele ofereceu.
Foi mesmo, é verdade.
E a gente
mesmo
não sorteou, viu? Vamos botar pra sexta-feira, me lembro, Magnus.
Pronto.
Eu esqueço. Tá, então, sexta-feira, pra você que quer treinar com o melhor profissional de educação física, a gente vai sortear aí o funcional na praia do nosso querido amigo Espinheira, tá certo? Vamos lá, 6:26, vamos mais de povo.
B-News agora.
Fala, Fábio, Magrini, LG, bom dia a todos aí. Cara, eu tô ouvindo esse assunto aí. Rapaz, é complicado, viu? Que mundo nós estamos, que situação nós estamos. Se é no nosso tempo aí, oxe, meu pai arrancava até minha rola. Eu fazia um negócio desse aí. Aí o cara vem, porque a mãe dele tá preocupada. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. A maioria da juventude tá assim hoje, pô. Os pais passam a mão pela cabeça, pô. Aí a mãe fica passando a mão pela cabeça disso aí, daqui a um dia ele vai fazer uma coisa pior. Vai fazer uma coisa pior. É brincadeira, ela tá preocupada com o filhinho, a imagem do filhinho. Me poupe, viu, gente? Bom dia.
Pelo amor de Deus, viu, gente? A gente tá ao vivo e a gente aqui já mostrou que a gente não tem filtro. Então me ajudem, viu? Me ajudem com o que vocês falam, porque depois me tiram do ar. Pelo amor do Senhor Jesus, tá? Vamos nessa, mais um áudio aí, vai.
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini, Luiz Guilherme. Ó, aqui na BR-324, aqui, na subida aqui da ligação pra pegar via expressa aqui, tem um carro, um Gol branco, de pendurado aqui naquele guarda-reio ali, mano. Tá com as duas rodas ali em cima, velho. Não sei como é que aquele cara conseguiu aquela façanha, viu? Mas a galera preste atenção aí, viu? Valeu, aqui é Edinaldo, motorista de APP do Alto do Cabrito.
Beleza, valeu, Edinaldo. E ó, daqui a pouco a gente vai, vamos de notícia, vai pro bnews.com.br. Ontem falamos do centro de convenções, tá? O leilão do antigo centro de convenções foi realizado ontem no Ixiep, tá? E sacramentou o fim da novela. O leilão do antigo centro de convenções foi realizado e sacramentado. É o fim de uma novela de quase 10 anos, né? Conforme a apuração do BNews, o lance inicial foi de cerca de 137 milhões, tá? E teve como vencedor o consórcio formado pelo grupo André Guimarães e Pilar Empreendimentos Imobiliários. Faz parte do quadro societário do grupo Enseada. Ainda segundo a operação da reportagem, o grupo Moura Dubô desistiu de última hora de fazer parte do conglomerado. Então foi arrematado aí por 138 milhões, um pouco mais. Magrini, eu achei que por essa bagatela seria seu.
É,
mas você desistiu em cima da hora.
Você,
né,
ontem me perguntou se iria vender. Eu falei, ia. Eu pensei que o leilão ia ser amanhã. Por isso que eu não dei meu lance. Que eu ia arrematar esse centro de convenções. E outra coisa, não dá pra brigar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Salvador, Fábio, que eu falava mãe menininha do Gantóis. Só me lembrou você agora.
Do
Gantóis. Mora do B. Mora do B.
É assim que
não
fala.
Mora do Bu, não.
Desculpe.
É Moura do B.
Eu não sou François.
É porque a França também saiu em
Gantóis em quarto lugar. Gantóis é Gantois que fala.
A França tá sem moral. A França foi eliminada
Exatamente. É. Então vale você falar o nome da empresa.
Fala do jeito que eu quiser.
Fale como você quiser.
E até porque se você quisesse que eu acertasse, você botava no português, tá?
Pois é.
Então é problema seu. Bora, vamos lá.
News agora.
Bom dia, Fábio. Aqui é a Rosângela de Itapuã. A gente não pode nem em uma academia que encontra com a miséria dessa. Ele tem que ser preso mesmo. A polícia tem que achar ele e pagar pela palhaçada que ele fez aí, porque isso aí não tem perdão, não.
Bom dia, equipe BNews. Eu gosto quando tá vocês três aí, o Magrini, o Luiz Guilherme, o Fábio. Eu escuto vocês todas as manhãs. Mas vamos lá. Quanto a esse maníaco, eu me admiro a mãe dele ser mulher, se colocar na posição de mulher, né? E defender, eu sei que é mãe, né, que é filho, mas eu acho que ela deveria se solidarizar mais com a vítima, mesmo porque, por acaso, ela estava filmando o treino dela e pegou essa situação, não foi premeditado, né? Imagine só com quantas já não foi feito e que não foi gravado e que a vítima não percebeu, né? Quantas já passaram por isso? porque mesmo que não veja, que a vítima não tenha visto, é vexatório, é uma coisa que causa indignação em qualquer mulher. Gilmara de Camaçari.
Perfeito, Gilmar, é angustiante mesmo, você tá certíssima. 6:31, antes do áudio do esporte aí, deixa eu botar mais
bom
um.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini. São 6:30 já, eu sei que eu acompanho o programa todos os dias, tá entrando no horário do esporte. Mas hoje o seu Bahia joga, quer dizer, você diz que é Bahia, Magrini também diz que é Bahia, e não sei os comentários iniciais, você não fala nada do Bahia, né? Você é Vitória, rapaz, você vai enganar outro, não a mim. Você é torcedor do vice, você e Magrini.
Bora falar do nosso Bahia, Gaguinho. Eu esqueci de falar que hoje tinha jogo, meu irmão, e com transmissão da Itapuã FM a partir das 18 horas tem Vitória Alves aqui, e a gente vai fazer esse pré-jogo junto com Vitória Alves, tá? Então já sabe, Vitória Secadora vai estar aqui 18 horas e a equipe de esportes também. E pra falar do Bahia, tá chegando ele!
Marcos Valença.
Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM. Vamos falar da equipe do Bahia, o Bahia que entra em campo logo mais às 19h30 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Para esse jogo, o técnico Rogério Ceni contava com a ideia de ter dois reforços. Quem seriam eles? Guido Herrera e o Alejo Vélez. Os dois jogadores, inclusive, viajaram para Belo Horizonte. Porém, a documentação vinda da Federação Inglesa de Futebol acabou não chegando para a CBF. E com isso, o atleta Alejo Vélez está fora da partida contra o Atlético Mineiro. Torcedor pode estar se perguntando, mas o Alejo não estava no Rosário Central da Argentina? Realmente, ele estava por empréstimo, mas pertencia, tinha os direitos econômicos preso à equipe do Tottenham da Inglaterra. Então, por isso que o Bahia tinha que aguardar a chegada da documentação vinda da Federação Inglesa de Futebol. Outra situação, a do goleiro Guido Herrera. Esse aí, a AFA mandou a documentação, a Associação de Futebol da Argentina. O jogador estaria pronto para poder fazer a sua estreia de maneira oficial, pelo menos virar opção no banco de reservas. Porém, uma punição da época que ele estava no Talleres, ainda na Argentina, ele foi punido, foi expulso da partida, pegou um jogo de suspensão e por conta até da recomendação, não, do regulamento da FIFA, o jogador, mesmo sendo transferido para uma outra entidade que comande o futebol, no caso saindo da AFA para a CBF, o atleta que tiver até 4 jogos de suspensão, ele tem que cumprir esses jogos na nova entidade. No caso, o goleiro Guido Herrera foi suspenso na Argentina com 1 jogo de suspensão e por esse motivo, mesmo vindo para o futebol brasileiro, ele tem que cumprir essa partida em um jogo que fosse pertencente à Confederação ou à Federação Nacional, no caso a CBF. O Bahia ainda tenta reverter essa ação junto ao STJD, mas, a priori, o jogador está fora da partida também contra a equipe do Atlético Mineiro. A tendência do Bahia entrar em campo com Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme. O meio de campo com Acevedo, Eric e também Rodrigo Nestor. Lá na frente, o tricolor com Ademir, Eric Pulga e William José. Essa é a tendência do Bahia pro jogo logo mais, às 19h30, Fábio Gomes. Um abraço.
Valeu, Valença. Meu placar, 1-0 Bahia. Bora. Bora, meu irmão.
Cadê o microfone? Tá aberto? Ah, bom. Pra mim, 2-1 Bahia hoje. 2-1 Bahia.
Bora. 1-1. Pronto. Tá aí a opinião, palpitômetro da bancada. E o de vocês? Se quiserem, né? Cadê o seu, Gaguinho? Você tá... Ih, rapaz, Gaguinho me botou aqui, ó. 3-0 Atlético Mineiro.
Duvido.
Botou aqui?
Gaguinho, não acredito.
Gaguinho dizendo que o Bahia hoje toma 3-0, que ele tá retado com o Ceni.
E depois você que não é Bahia.
É, tá vendo? Depois que eu que não sou Bahia, viu, Gaguinho? Brincadeira, viu, Gaguinho? Vitória! Que é isso? Araponga disse, era 3-1 Bahia. Valeu, Araponga, um abraço! E pra falar do Rubro Negro, tá chegando ele!
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes. Muito bom dia para você, bom dia a todos ligados aí no B News, agora a primeira edição. Tivemos ontem à noite uma reunião do Conselho Deliberativo, reunião essa marcada para aprovar uma mudança no Estatuto do Clube. Muitas cláusulas, muitos tópicos aí estão sendo debatidos, como o aumento do tempo de mandato do presidente, passando de 3 para 4 anos, também o Conselho Fiscal não sendo decidido, ou seja, formado dentro da eleição. Agora quem vai formar o Conselho Fiscal é o Conselho Deliberativo, tem esse tópico também, e muitos tópicos relacionados à SAF, né? Principalmente, se você for dar uma lida melhor, uma SAF gerencial, onde serão vendidos ações do clube, tá? Mas isso aí vai ficar para a próxima segunda-feira, porque teve tanta coisa ontem sendo debatida que não deu para se tratar do assunto SAF e ficou adiado para a próxima segunda-feira. Sobre o futebol, o Vitória pega o Botafogo na quinta-feira, jogo às 19h30 lá no Engenhão, e o treinador Jair Ventura tem novidade, tá? Ele ganhou uma novidade, que foi o Fabiano Souza. Ontem foi a abertura da janela internacional, Fabiano veio de Portugal, lateral direito, e aí já está no BID, vai ficar à disposição do treinador já para esta partida. Sobre o Zé Vitor, que saiu lesionado diante do Vasco, com uma suspeita de lesão no joelho, já está treinando normalmente. Não teve nada, graças a Deus, menos uma lesão, né? Já basta de Edu, Camutanga, Dudu e por aí vai, Nathan Mendes. Agora não, o jogador só teve apenas uma pancada, está treinando normalmente para esta partida. Amanhã a gente está de volta aqui no B News Agora, primeira edição, e à noite no Arena Futebol Itapuã.
Valeu, Reinaldo tá de folga hoje, né, meu filho? Tá bom, tá tranquilo. 6h37. Tomou falta ontem aqui no programa. Aí ficou a noite toda me pedindo desculpa, eu cheio de odião, no odião.
Foi dele. Mesmo?
Foi, velho. Veio pra cá, me mandou mensagem, nem respondi.
Ô, bichinho.
Coitado de
bichinho.
Ô,
bichinho. Amanhã ele tá o quê? Hoje ele tá o quê?
Folgadinho.
Lá ele.
É, pois é, vambora. Vamos falar de Copa do Mundo. Ah, não tem mais.
Já
Copa
acabou,
do Mundo.
Não, acabou. Acabou.
Que peninha. 6h38, bora. Vamos voltar a falar com o povo, vamos nessa.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. É bom, Fábio. Eu tô vendo você aí comentando sobre a fuga. Em primeiro lugar, você viu como entrou sem estar algemado. Um homem daquele em uma central de flagrante sem estar algemado. Eu nunca vi um ladrão andar sem algema. E em segundo lugar, Fábio, ontem tinha programa de televisão dizendo que era exclusivo, que a única TV que estava lá. Foi tão engraçado quando filmou. Eu vi, na hora que foi fazer a filmagem, tá lá aparecendo outras TV, inclusive a Record. Ah, gente, pelo amor de Deus, para esse negócio de dizer que é exclusivo, fazendo da gente de abestalhado, viu? Aqui é Naida Pituba.
Mas é isso, irmão, não acredite em tudo que você vê, não. Ainda mais do lado de lá, né, que é mentira atrás de mentira. É, aqui a gente não se preocupa com isso, né? A gente faz o nosso... E tá tudo certo. E o tic-tac do relógio vai chegando. Esperando só o excelentíssimo, tá? Juiz decretar a sentença. Esperando apenas o excelentíssimo juiz decretar a sentença. É, pronto, aí o tic-tac do relógio da calcinha preta aí. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber como você está. Nesse caso, os dois estão se tremendo todo. Se tremendo todo. Eles podem dizer o que vocês quiserem. Mas a honestidade desse programa e dessa equipe do B News vai ser sempre a que vale. Tá certo? Vamos colocar o vídeo logo, já que o pessoal tá doido pra ver aí. Qual é a exclusividade, urubu seco? Com exclusividade, 6h40, lá, coloca aí que o nosso Pimentinha tava lá e eu vou mostrar agora no YouTube da B News TV a fuga do preso. Coloca aí, vá. Cadê?
Vitão tá,
aí tá, vai dizer que é exclusivo agora. Mesmo. Ah, tava baixando.
Aí, aí.
Vá.
Rapaz, o cara do fundo correu. Tá aqui, correndo. Dá uma rasteira nele. Correu, correu. Cadê a polícia? A polícia vai pegar o cara, rapaz. Ele correu aqui, acelerou de flagrante. E a gente vai correndo aqui. Ele vai se meter aqui na obra! Porra, pô! Olha que descarado! Correu! Pega ladrão! Correu! Ele foi entrando! Tá aqui ele, olha! A gente tá acompanhando aqui! Atira ladrão, ladrão! Pega ladrão, ladrão! Olha a segurança! A gente tá gritando, chamando a segurança. Olha o segurança. Tem um equipado, olha. Já foi pra lá, após o barulho. Eu tô até agora sem acreditar. Ele tá aí dentro. Você acha que tem como ele fugir daí? Tem como ele fugir daí? Os seguranças estavam espertos, atentos, quando presenciaram, inclusive a ação da gente correndo, os seguranças já correram também junto. Agora os policiais militares estão avançando aqui na região de um barzinho. Aqui nos barris mesmo, nas proximidades da delegacia. É, os comerciantes daqui viram ele pulando essa parte aqui, olha. Essa parte aqui da obra, os policiais militares viram, o comerciante viu ele pulando aqui, né?
Tá bom. Da mais tarde a gente vai mostrar também no Balanço Geral. Exclusividade!
É. Que viagem é essa aí, irmão?
Rapaz, cena lamentável.
Na moral, então, assim, que vergonha, rapaz, isso daí. Aí... Primeiro, o Luiz Guilherme falou assim: rapaz, o cara correu. Irmão, o cara em fuga, ladrão, já corre por natureza. E ainda sumiu, cara, pô, com medo pra fugir.
Sumiu. Em desespero,
cara. Em desespero, cara, já foi, pai. Nem bala pegava ali, irmão.
É, já foi, foi embora. Mas aí, quem queria ver, a imagem é essa, tá? E é isso, né? O cara tá foragido, tem que achar. Vacilo foram dos policiais, sim. Não vou atribuir de quem é a responsabilidade. Claro que nesse caso aí é da civil, né? Porque se a PM já tinha colocado ele dentro da delegacia, a responsabilidade deixa de ser uma responsabilidade da PM, né? A PM conduziu, entregou, aí a responsabilidade passa a ser dos policiais civis.
Lembrar que esse marginal foragido aí é de lá do Rio de Janeiro, né?
É
ex-policial envolvido em vários crimes.
Isso.
E foragido do Rio de Janeiro e aqui na Bahia, tirando férias aqui, aprontando.
É, um abraço, meu amigo Pepe, que também mandou essa mensagem pra gente aqui, falando que é ex-PM, exatamente. É, mais mensagens aqui no YouTube da BNews TV. Aldaria, isso, diz aqui, bom dia. É, se Magrini arrematar sendo de convenções... Cadê, meu Deus? Arrematar sendo de convenções, ele abriria uma nova casa de entretenimento. Magrini House, pra concorrer com Brega de Orlando.
E aí, Magrini?
Ah, mas eu ia trabalhar pra rico, não era pra duro, né?
É.
Alto padrão.
George diz, o Brega de Orlando até andando 10 minutos, Magrini abria a faculdade muito longe da suburbana. Márcia Reis diz aí, 2-1 Bahia, vai ganhar, sou Bahia, de coração. Márcia da Alemanha, Berlim. Mais mensagens aqui, o Eldi diz, é um flagrante atrás do outro. Mais mensagens aqui, o Anderson diz, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Léo Oliver, bom dia, bancada, sobre essa fuga aí. Cadê o vereador estadual Sandro Filho, que não foi atrás desse meliante, já que ele é especialista nesses casos, kkk. Aquela de Sandro foi brincadeira, viu, meu amigo? Eu ia dizer que prendeu em flagrante, foi ótimo. Gente, ó, ô Luiz Guilherme, eu vou lhe dar uma missão.
Agora.
Uma missão pra você resolver, mais uma missão de regulação, né? Nosso amigo, eu fui procurado, não conheço pessoalmente não, fui procurado no meu Instagram ontem pelo, deixa eu te mandar logo aqui pra eu não esquecer, pelo nosso ouvinte, tá? Paulo Brito, e o Paulo parece que ele tem uma empresa de eventos, né? Pelo que eu vi aqui no Instagram. Paulo, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, e ele tá desesperado, precisando de uma regulação, tá? A paciente, o nome dela é Celina Silva dos Santos, ela está em Nazaré, né, no interior da Bahia, tem 80 anos, ela precisa de uma internação ortopédica, está no Hospital Santa Casa da Misericórdia, na cidade de Nazaré, e precisa ser transferida imediatamente. É, ortopédica aí, já pela idade, não sei se teve queda ou qual foi o problema que essa paciente teve, mas independente de qualquer coisa, é uma paciente de 80 anos que não pode ficar internada num hospital do interior precisando de uma regulação. Então, Paulo, um abraço pra você, pra todo mundo da família, e a gente vai procurar a Secretaria de Saúde, sim, E amanhã Luiz Guilherme vai trazer uma resposta. Eu espero que hoje ainda, viu, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que hoje ainda vocês transfiram essa paciente para um hospital referência que atenda a dona Celina. Eu não sei qual é o parentesco da dona Celina com o nosso amigo Paulo, que me procurou, mas independente, nós exigimos aqui que a dona Celina, uma senhora de 80 anos que está dentro do hospital, que está fazendo o que pode, lá no interior o hospital não pode atender, não tem condição de atender esse caso dela, então fica no paliativo. Imagine, Maguinho, se é sua mãe, 80 anos,
pelo amor de Deus,
deitada numa cama esperando o diabo de uma regulação.
Ave Maria, é como o povo fala aí, infelizmente eu tenho que aceitar o comentário, né, e dizer a fila da morte mesmo.
Velho. Infelizmente.
Infelizmente, essa regulação é um inferno na vida do ser humano, entendeu? Quantas pessoas aí sofrendo os critérios que são colocados pra você ser regulado, sabe? É muito sofrimento você ver uma pessoa ali numa situação emergencial, precisando realmente ser transferido para um local de referência e tá no hospital aguardando
nessa letargia
aí. A fila de regulação, tá ainda aguardando a regulação. É complicado, viu? E você falou aí, você não sabe o grau de parentesco, mas às vezes a gente tá ali, Fábio, acompanhando, às vezes você tá com um ente querido num hospital, passando por um problema também, e você vê alguém do lado ali sofrendo e acaba comprando,
se solidarizando
para exatamente buscar recursos, buscar ajuda. Tem muitas pessoas, você sabe que a gente aqui é o porta-voz da população, mas você sabe que tem muita gente que não tem essa expertise de procurar a imprensa.
Não sabe onde gritar, né?
Não sabe onde gritar, que pelo menos a gente tá aqui gritando, falando, e muitas vezes ajuda. Muitas vezes ajuda. É só buscar a ajuda que a gente tá aqui pra tá dando a mão e ajudando. A gente não vai resolver, mas pelo menos gritar pelo povo a gente vai.
É isso, eu não minto não, tá? Diferente de uns e outros, eu não prometo resolver nada. Eu prometo fazer barulho e tentar. E gritar.
Exatamente.
E peço ao nosso produtor que vá atrás.
E eu irei.
E que resolva. Tá bom? Que tente resolver. Mas é isso. São 6:48. Antes de ir pra mais notícias, vamos com o povo participando. Vamos lá.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. George de plataforma. Ô, Fábio, a mãe dele tá dando um bom exemplo a ensinar ao filho dela ser um bom pedófilo, estrupador. Entendeu? Ele não está com problemas mentais, que com certeza o advogado vai alegar isso, que ele está com problema mental, está com depressão, está com isso, com aquilo. Deixa ele 2 horas na cela, com 10 meninos, ele todo manhadinho, o menino da jeito dele. Os meninos estão lá 2 anos, sem derramar o caldo, entendeu? Sem comer um bife, vai dar um jeitinho nele. Só 2 horas só. Aí ele vai formar a hora lá dentro.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, novato Luiz Guilherme. Rapaz, mãe retada, pai retado. Ia lá, pedia desculpa ao vivo pra moça. Informava ela que era pra ela ficar tranquila e segura, que nada iria acontecer com ela. Entendeu? Entregava o filho e fazia ele pagar pelo que ele fez. Mãe retada faz isso, pô. Não fica negócio de menininha protegendo, ai meu Deus, não sei. A vítima é a mulher, né? Ele é o causador do problema. Ele é o causador da agressão, viu? Parar de proteger mais os filhos. Por isso que acontece isso. A Adilona Mata Escura.
Valeu, meu velho. Obrigado. 6:49. Vamos de notícia, né? Vamos lá trazer informação, trazer notícia pra vocês. Acessa aí bnews.com.br, o site mais paquerado do Brasil. Cadê os advogados? Os advogados que a OAB está mais preocupada em defender na sala de Estado Maior do que propriamente de pedir desculpa à sociedade pelos crimes apresentados, né? Não que seja de responsabilidade da OAB, mas enquanto representante da categoria, de dizer que esses 10 aí que nós estamos mostrando na tela não fazem parte do que representa mesmo a categoria dos advogados. O desembargador Baltazar Miranda Saraiva, da segunda turma da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, rejeitou o habeas corpus coletivo protocolado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com a seccional da OAB Bahia, no âmbito da Operação Sintonia de Gravata, que culminou com a prisão dos 10 advogados. A investigação do Ministério Público e da Polícia Civil teve como objetivo desarticular facções criminosas que atuam de dentro do sistema prisional com auxílio dos advogados. O pedido da ordem tentou barrar e anular o monitoramento em massa que vinha ocorrendo no parlatório do Conjunto Penal de Serrinha, no Nordeste do Estado. De acordo com a entidade, conversas privadas entre dezenas de advogados e seus clientes foram gravadas ilegalmente por cerca de 2 meses. No entanto, de acordo com a decisão da Justiça, obtida pelo BNews, a concessão de habeas corpus não se justifica nesse caso. Ainda teve um fato que eu nem contei, né? Porque eu não gosto de mimimi e de espetacularização em determinados assuntos, não. Mas eu vou contar agora. A nossa equipe, né? Eu não vou dizer exclusividade, porque depois que vazou, todas as outras emissoras chegaram, mas a nossa equipe foi a única equipe a sair 4 horas da manhã nessa operação. Foi uma sexta-feira, inclusive, que eu não vim pra cá, a Vitória Alves esteve aqui, e eu viajei pra Serrinha, fui parar em Serrinha. Em Serrinha foi exclusivo, porque não tinha nenhum outro repórter em Serrinha. A operação não foi exclusiva. Só que assim, as coisas chegam pra gente e a gente nunca sabe onde é a operação. Então naquele momento eu não sabia que a operação era contra os advogados e eu não sabia que eu ia parar em Serrinha. Simplesmente você vai atrás das viaturas e quando você vê, você já tá longe pra cacete. Foi o que aconteceu. Só que o carro da TV tava abastecido e a gente chegou em Serrinha. Porque se tivesse que parar no posto, a gente ia perder a operação. Então paramos em Serrinha. Ao chegar em Serrinha, é porque eu não sei de quem partiu a ordem. Mas a informação que eu obtive é de que os advogados, o pessoal da OAB, na verdade, virou para a polícia e queria impedir a imprensa de acompanhar a operação. Só que vocês não podem impedir o trabalho da imprensa. E aí eu disse ao doutor, eu vou. Eu vou manter o distanciamento, vocês têm todo o direito de manter um distanciamento que vocês considerem seguro. Mas a operação sendo em via pública, eu vou fazer. E depois foi que eu entendi, né? Depois que vazou, que eu soube que era uma operação grandiosa, que era contra advogados, aí eu entendi que havia uma tentativa ali, não da polícia, não do Ministério Público, de proteger a identificação desses advogados. Só que essa advogada, que foi uma mulher que foi presa nesse caso onde eu estava, ela se lascou porque ela teve que passar pelo microfone da Record. Então, pra mim, preto, pobre, branco, rico, vermelho, azul, é tudo igual. Se passar do meu lado comigo trabalhando, eu vou agir da mesma maneira. E aí tentaram, né?
Não tem seletividade.
Não, né? Tentaram evitar que a gente fizesse isso. Eu não ia falar sobre isso não, mas como a OAB insiste, né, em não discutir o que deve ser discutido. Não estou dizendo que os advogados não mereçam defesa e nem mereçam todo o cuidado que precisam ter. Acho que isso vale para qualquer um. Embora eu, a opinião de Fábio Gomes, eu não tenho a menor pena de onde eles estão. Acho que inclusive tem que estar em cela comum. Mas tudo bem a OAB fazer o que ela está fazendo. O que não dá é para achar que o povo é besta. Porque ao invés disso, o OAB devia estar preocupado com um número gigante de advogados envolvidos com criminosos. É isso que o OAB devia fazer. Discutir o que é que pode ser feito para esse tipo de ocorrência não ser repetida. Porque são advogados envolvidos com facção criminosa.
É mesmo.
Essa é que é a grande realidade. Acidente aí aonde, Luiz Guilherme? Me ajude aí, Magrini. Vamos ver aí onde é esse acidente.
É um acidente que...
Mas sabe onde é? Não colocaram no GC ainda não a informação de um acidente.
Ainda não, mas eu tenho informações aqui.
Aí.
Dois ouvintes passaram informações pra gente agora. Um é o Barney Cruz, tá?
Barney do desenho?
Barney é o amigo do Fred.
Dos Flintstones.
Dos Flintstones. Ele mandou a primeira mensagem, ele mandou falando que o viaduto de Narandiba estava interditado.
Mas eu acho que não é esse aí.
Né? Mas aí a ouvinte a nossa querida Julie, ela mandou uma mensagem dizendo que o trânsito está sendo desviado porque um ônibus quebrou no viaduto de Narandiba. É a Julie lá do Costa Azul que está informando. É os ouvintes, como a gente sempre fala aqui no programa, né, Fábio?
Nossos ouvintes
atualizando, trazendo informações, e as equipes de reportagem, é claro, ouvindo o nosso programa para ter essas informações atualizadas.
Deixa eu colocar só um áudio aqui, porque aí eu vou para o intervalo.
Quero colocar um também.
Vamos lá.
Mas agora aqui no DIC, na rotatória, voltando para aí todos os dias, um palio subiu o canteiro central, mas já tem uma viatura da Transalvador e um guincho.
Aí, Araponga, era esse acidente mesmo que a TV tava mostrando, eu não sabia onde era. Obrigado, irmão. Diga, Magrini, vá pra gente pro break.
Bom dia, bancada. Aqui é Maria Clara, do Luiz Anselmo. Ó, eu aqui de volta. Hoje é dia de Bahia, viu? Hoje é dia do meu time do coração entrar em campo. E vai ser um jogo difícil, mas vai ser 2-1 pro meu Bahia. E o time lá do Beco Escuro, espero que ele já tome a primeira porradinha dele no Brasileirão. É só isso mesmo que eu tenho pra falar. E por último, o Bahia é o mundo e o Vitória é um beco escuro, viu? Bora, Bahia!
Valeu, Clarinha, um beijo pra você. Vamos nessa, vamos pro intervalo, tá? Vamos pro intervalo, já já a gente volta com mais B News agora, primeira edição.
B News agora, Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM.
Cheguei aqui no ponto de ônibus, o baleiro ouvindo rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã 6:58.
Quinta-feira, 23 de julho, é dia de economizar ainda mais. É o dia parceirão no Atacadão. Serão milhares de ofertas arrasadoras preparadas para você aproveitar ao máximo, seja para abastecer o seu negócio ou garantir tudo para casa. É a oportunidade perfeita para encher o carrinho e pagar muito menos. Aproveite na loja, no app Meu Atacadão ou no site. É economia em toda compra e na compra toda. É nesta quinta, 23 de julho, dia parceirão no Atacadão. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar, um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Quinta-feira, 23 de julho, é dia de economizar ainda mais. É o dia parceirão no Atacadão. Serão milhares de ofertas arrasadoras preparadas para você aproveitar ao máximo, seja para abastecer o seu negócio ou garantir tudo para casa. É a oportunidade perfeita para encher o carrinho e pagar muito menos. Aproveite na loja, no app Meu Atacadão ou no site. É economia em toda compra e na compra toda. É nesta quinta, 23 de julho, dia parceirão no Atacadão. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
7 horas em ponto na Itapuã. Bom dia.
Tem dia de reunir a família. Tem encontro com os amigos. Tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão e direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão. Vitória, Botafogo e a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Mandar um abraço para meu amigo Patrício, motorista por aplicativo, que mandou um texto grandão aqui dizendo o quanto gosta de mim. Obrigado, viu, Patrício, pelas suas palavras maravilhosas. Uma das mais carinhosas é arrogante. Obrigado, Patrício, pela sua amizade, pelo seu carinho. Né, pela sua nota de repúdio, já li, viu? Já li, tá certo? Quer mais? Mas obrigado, viu, Patrício, pelas suas palavras tão carinhosas pra mim. Devia ter mandado pra mim diretamente, mas eu já li aqui, viu? Um beijo pra você. Ó, vai pro bnews.com.br, estamos de volta, são 7h03, tá? Mais um caso envolvendo a Bamu, viu? Ai, meu Deus, essa semana eu tava metendo pau, foi nos imbatíveis, tá? Piton daqui a pouco às 7h15 pra falar do importunador sexual, tá? Liga pra Piton aí, já deixa organizado com ele. É 7h15 ou 7h10 que eu sempre confundo? 7h15, tá? Um analista de sistemas denunciou a polícia, tá? Ter sido mantido por quase 4 horas recebendo agressões dentro da sede da torcida Bamô. A vítima, identificada apenas pelas iniciais RBJ, olha as costas do cara aí, Magrinho. Olha as costas aí nas suas costas. Segundo o documento, o episódio aconteceu sábado, após ele ser convocado ao local para prestar esclarecimentos sobre supostas vendas fraudulentas que teriam causado prejuízo estimado em 3 mil à entidade. A polícia, RBJ, contou que foi indicado por Robertson Santos de Jesus para desenvolver um sistema destinado à torcida organizada. A suspeita teria surgido depois que uma senha foi utilizada para realizar vendas consideradas irregulares. Questionado pelo presidente da Bamô, Matheus Pires, e por outros integrantes, o analista negou o envolvimento na suposta fraude e declarou que havia compartilhado sua senha pessoal com Robertson. De acordo com o boletim registrado na primeira delegacia, RBJ teria sido agredido com um taco de golfe e um alicate. Ele também relatou ter sido asfixiado com um saco plástico e submetido a uma simulação de afogamento com um pano sobre o rosto, enquanto a água era despejada. A sessão de violência teria provocado lesões no rosto, nos joelhos, cotovelos, tornozelos e nas costas. Tá aí a imagem. Aí a imagem, mostrando aí no YouTube da BNews TV. Quem não está no YouTube ainda, entre aí para você ver o que esses caras da Bamor fizeram com essa vítima. Olha o que os caras da Bamor fizeram com essas vítimas. E lhe digo mais, isso aí foi dentro da sede da Bamor. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Onde é que nós vamos parar? A mesma cobrança que eu fiz sobre as imbatíveis, eu vou fazer sobre a Bamor. Como é que eu vou defender uns caras desses? Que acham que são donos dos clubes. Isso aí, viu? Isso aí é ação. Eu tenho visto isso aí todo dia, mas sabe onde? Tribunal do Crime. Isso é ação de facção. Facção criminosa é que quando você quebra ou você dá um prejuízo, entre no YouTube da BNews TV, você vai ver as fotos da vítima agora. Tá? Então, isso aí é ação de facção criminosa. Ainda tem outras fotos aí que se o Vitão colocar, vai ter aí pra mostrar. Facção criminosa é que realiza tribunal do crime pra dizer assim, roubou? Na minha área? Pau. Muitos são condenados à morte. Outros recebem a sua porrada como sanção. Eu quero saber quando é que essas organizadas vão deixar de atuar. Eu já não quero mais saber, não. Eu sempre fui contra acabar com a organizada. Eu já disse que a organizada no estádio é bonito, que eles fazem uma festa maravilhosa, mas eles estão espancando e matando pessoas. Os caras das imbatíveis quebraram a moto de um trabalhador essa semana, no jogo do Vasco. Roubaram a moto do cara.
Verdade.
E agora eu tô vendo a Bamor fazendo tribunal do crime. Isso é tribunal do crime. Condenaram o cara ao espancamento.
Imagine, rapaz.
Vocês são a lei, Bamor? Se o cara, e eu não tô dizendo que ele fez, tá? Se o cara comprovadamente tivesse roubado ou tivesse feito algo ilícito, entreguem ele à polícia. Vocês não são a lei. Que situação, viu, Magrinho? As imagens aparecendo no YouTube aí.
Rapaz, de amor não tem nada aí, viu? Amor zero. Aí é terror.
É verdade.
Terror total, meu amigo. Tudo que você disse aí, realmente, Fábio, isso aí é uma postura de facção.
Tribunal do crime aí.
Que pega o condenado e fala assim, você não vai morrer não, viu? Mas você vai apanhar pra você aprender. E trituraram o pobre coitado. O cara tá todo arrebentado. Com o rosto arrebentado, com as costas marcadas,
o rosto também,
possivelmente de porrada, né, nas costas que tomou, né, murro na cara. Rapaz, que tristeza. Infelizmente, a gente tem a torcida, né, o time,
era
pra o apoio.
Era pra eles darem exemplo, né, velho? Faz uma festa tão bonita nos estádios.
Exatamente, mas é um desprazer hoje falar das torcidas organizadas. Hoje a gente não tem nenhuma notícia bonita e boa pra dar sobre torcidas organizadas, Fábio.
Alex Mário diz aqui, bom dia a todos, absurdo esse caso de Feira de Santana, abusador. É um tema de debate, isso aí. Anderson diz, placar Bahia 1-0. Sérgio Music diz, tá feio esse Bahia, um mês de férias, ganhou da Chapecoense, mas a maneira não convenceu. O Samuel Felipe, torcida organizada só serve pra briga. O verdadeiro torcedor é o pai de família que vai pro estádio. Por mim, torcida organizada nem existia.
Gaguinho, por exemplo, um perfil de torcedor, né,
Fábio? É, torcedor mesmo.
Torcedor nato.
Anderson diz aqui, o código de Hammurabi resolve, valeu. Vambora, são 7:09, já já tem Piton, vamos de ouvinte aí.
BNews agora.
Fabão, bom dia, Fabão. Informações aí pra vocês aí do BNews, ó. Operação pesada em Portão, viu? Desde as 5 da manhã. Operação pesada em Portão, Avenida Quera Deus e Pé Preto. Beleza, operação pesada, já tem gente baleado, viu? Um abraço, irmão.
Valeu, valeu, meu irmão. Tá aí, ó. Informação de operação pesada agora em Portão, tá? Então vamos saber aqui da nossa equipe. Operação Glauber Matheus em Portão agora, viu? tiroteio, gente baleada, agonia desde 5 horas da manhã, viu, meu irmão? Bom dia, um abraço e me deixe, que eu tô de folga hoje. Tchau. 7h10, vamos lá.
Bom dia, bancada do Benils, que Deus abençoe nossa terça-feira, muita chuva, por causa de Jorge de Amaralina. Vamos lá, para mais um dia. É, galera, infelizmente, enquanto os baianos sofrem aí nessa famosa fila de regulação, esse terrorismo, né, que o povo passa, aí tem gente que veio para pregar o social, para cuidar do povo, vendendo terreno de 15 milhões. E detalhe, viu? Ainda está sendo cotado para ser um dos senadores mais votados. É lamentável. O povo baiano não aprende, não. Como diz o velho bordão, né? Cada povo tem o seu governante que merece, infelizmente. Volto a dizer, a gente tem o poder para mudar isso.